A partir de agora, a Rádio Web UFPA apresenta... UFPA Entrevista. O conhecimento perto de você.
Olá, ouvintes da Rádio Web UFPA. Eu sou Fabrício Queiroz e a partir de agora você acompanha a UFPA Entrevista. Estamos às vésperas do segundo turno das eleições 2020 em Belém. E no programa de hoje, tratamos de um tema importante para a próxima gestão, que é o Plano Diretor Urbano. Para esclarecer sobre a importância dessa lei e como ela tem impacto sobre a vida na cidade, vamos conversar por telefone com o professor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da UFPA e doutor em Planejamento Urbano e Regional, Juliano Pamplona Ximenes Ponte. Professor Juliano, muito obrigado pela sua participação no programa de hoje. E para começar a entrevista, eu gostaria que o senhor explicasse o que é um plano diretor.
Bem, o plano diretor é uma lei municipal. Ela não é uma lei como as outras, porque ela tem prazo de validade, digamos assim. Depois ela fica valendo interinamente. O plano diretor é uma lei feita para valer por 10 anos. E é associado, né, o plano diretor a um diagnóstico técnico, espacial, inclusive a legislação, o Estatuto da Cidade, uma lei federal de 2001, estabelece que, por exemplo, é item obrigatório do chamado conteúdo mínimo de um plano diretor que haja um zoneamento, ou seja, uma definição de manchas de corredores no território do município, de modo que haja atributos associados a essas manchas e corredores. Então, por exemplo, você vai definir que num lugar se possa construir mais, num outro lugar haja maiores restrições ao parcelamento, né, divisão da terra em ruas, quadras e lotes, e também ao adensamento através de edificações, construir prédios em geral, implantar redes de infraestrutura, equipamentos públicos e comunitários como praças, postos de saúde, escolas, etc.
Professor Juliano, o atual Plano Diretor de Belém foi produzido em 2008 e tem como princípios a função social da cidade, a função social da propriedade e a gestão democrática. Gostaria que o senhor esclarecesse para a gente o que cada um desses princípios representa.
Basicamente, a função social da cidade e da propriedade se refere à prevalência do uso coletivo sobre o individual, na medida em que não haja restrições do uso individual que inviabilizem o sustento, né, das pessoas, das famílias, dos empreendimentos de uma maneira geral. Porém, o uso individual, domiciliar, pessoal, empresarial, né, organizacional, não pode criar impactos que, por outro lado, né, de maneira análoga, provoquem degradação ambiental, provoquem danos, provoquem impedimentos fortes, né, impedimentos graves, né, às atividades do seu entorno. Além disso, né, outro aspecto que caracteriza a função social da cidade e da propriedade é o uso da terra. Toda terra tem que ter uso sob a égide da função social. Ou seja, não deve haver, principalmente em espaços dotados de infraestrutura, via pavimentada, por exemplo, local que tenha eletrificação, né, que tenha rede de energia elétrica, local que tenha rede de água e de esgoto e assim por diante, não deve haver espaços vazios, terrenos vazios, né? A ideia é que todo o espaço seja aproveitado dentro dos limites da salubridade, né, da capacidade de circulação, dentro dos limites do que as infraestruturas, né, e a cultura e a economia do lugar permitem. A ideia de usar o espaço é a ideia de você usar de maneira racional o investimento que a sociedade fez para qualificar, melhorar aquele terreno, aquele território, né? Todo investimento em urbanização é um investimento coletivo, todo investimento em urbanização é um investimento social. Mesmo aqueles investimentos pontuais, residuais, sempre, em qualquer lugar do mundo são residuais, feitos com recurso privado, eles servem como uma devolutiva, servem como uma permuta em relação ao benefício que é público. Grande parte da valorização imobiliária decorre dos investimentos públicos em água, esgoto, lixo, drenagem, pavimentação, implantação de ponto de ônibus, estação de metrô, hospital, shopping center, prédio de apartamentos, etc. Então, na verdade, você vai ter uma associação entre interesses particulares, privados, empresariais, por exemplo, né, ou organizacionais, institucionais, familiares, individuais, pessoais, há uma movimentação, né, e inclusive uma produção de certo estoque de demanda efetiva, né, uma movimentação, a produção de demanda feita pelo investimento público, social, coletivo, que no nosso tempo histórico se identifica com o investimento de Estado. O princípio da gestão democrática é obrigatório também nos planos diretores no Brasil, ou seja, você não pode aprovar um plano diretor cujo conteúdo não pressupõe um sistema de informações e um sistema de consultas na sua elaboração e depois no seu aprimoramento, nos seus mecanismos de publicização das ações, nos seus mecanismos de transparência. Isso é obrigatório. Infelizmente, muitas prefeituras não cumprem a contento.
E, professor, na sua avaliação, as políticas urbanas desses últimos 10 anos que foram, então, feitas sob a regência desse atual plano diretor, têm conseguido seguir esses princípios que o senhor estava falando, de função social da cidade, da propriedade e a gestão democrática?
Em Belém e na região metropolitana como um todo, em média, as políticas urbanas estão muito a desejar, são deficientes, francamente falando, nos últimos 10 anos. A região metropolitana de Belém e o município de Belém hoje em dia configuram a região metropolitana com as piores condições de urbanização do Brasil metropolitano, as piores condições. É possível falar com absoluta tranquilidade que o município de Belém é o município brasileiro, dentre as cidades de grande porte, que tem as piores condições médias e relativas de infraestrutura de todo o país. Isso decorre diretamente da ação do Estado, né? Nós tivemos prefeituras com um desempenho lastimável, desde Dulcimar Costa até Zenaldo Coutinho, e esse desempenho é retratado nos dados oficiais, né? Belém já figura desde a segunda metade dos anos 2000, e região metropolitana de Belém também, como a metrópole com os piores indicadores urbanísticos, habitacionais do país, do Brasil metropolitano. Então, isso não é à toa. Tem a ver com um certo ocaso econômico, sem dúvida, mas também poderia ser encaminhado e administrado por administrações estaduais e municipais mais diligentes. Não foi o que aconteceu, nem com os governos de Estado, e muito menos com as prefeituras do município recente. As prefeituras de outros municípios da região metropolitana também não têm um desempenho muito melhor. Hoje em dia, por exemplo, a gente vê uma prefeitura como a de Castanhal, que se recusou reiteradamente a fechar o seu comércio para não provocar crise econômica, provocou crise sanitária. A taxa de mortalidade mais alta dos municípios da região metropolitana, né, meses a fio, é de Castanhal, o que é diretamente relacionado com esse negacionismo da pandemia, só para dar um exemplo. Então, as políticas urbanas são extremamente deficientes em Belém, região metropolitana, nos últimos 10 anos, eu diria até nos últimos 15 anos.
Professor, há alguns anos a cidade tem recebido investimentos para obras como a macrodrenagem da bacia da Estrada Nova e a implantação do BRT, que, no entanto, ainda não estão concluídas. Pensando esses e outros exemplos que o senhor possa citar, eu gostaria que o senhor ajudasse a gente a entender de que forma o plano diretor orienta, por exemplo, esses projetos.
Os chamados grandes projetos de intervenção, como as macrodrenagens, Estrada Nova Tucunduba e o sistema integrado de ônibus troncalizado, o Bus Rapid Transit, né, o BRT, do Projetação Metrópole, eles podem e devem estar incluídos e articulados nos respectivos planos diretores. Por exemplo, no caso do BRT, né, a previsão e a ligação dele deveria ter previsão no plano diretor de Ananindeua, de Marituba e de Belém. Na verdade, o único plano diretor desses três municípios que tem uma noção de sistema de transporte é o de Belém. Mas o antigo prefeito do Dulcimar Costa descaracterizou absolutamente o BRT no final do seu segundo mandato, e o primeiro mandato do prefeito Zenaldo Coutinho foi um mandato que não teve êxito, né? Na verdade, não teve capacidade de fazer os ajustes necessários, teve uma complicação, inclusive, com o financiamento do projeto, por ter herdado um projeto absolutamente descaracterizado, mas também não conseguiu fazer avançar. O tipo de contrato do BRT pressupõe que o município cuide do seu próprio corredor de ônibus. 2/3 do corredor de ônibus do BRT ficam em Belém. Então, o projeto é majoritariamente em Belém. Então, por isso, pela descaracterização de Dulcimar e a falta de capacidade da prefeitura, da gestão Zenaldo, em conduzir o projeto não avançou tanto. Lembrando que o projeto BRT avança dos anos 2000 para cá, quando entra no Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC, né, que inaugura, né, faz ressurgir um padrão de financiamento como há muito não existia no Brasil em termos de habitação e infraestrutura urbana. Então, sem esse recurso, não avançaria tanto assim nem tão rápido. Mesmo assim, tem muitos atrasos. Existe uma diferença entre a concepção estadual do BRT e a execução municipal. Então, você tem uma execução estadual, um planejamento, uma atualização que é feita regularmente. Esse processo não foi atropelado, ele avançou cumulativamente. Tanto que hoje em dia no governo do estado existe já há alguns anos, né, inclusive, não é de agora, dessa administração estadual, já existe um núcleo, que é o núcleo do gerenciamento do transporte metropolitano, que é um núcleo que funciona, tem um corpo técnico especializado, planeja, acompanha intervenções, não é? Como por exemplo da BR-316, enfim. Mas depende dessa articulação com os municípios para fazer o projeto avançar. E os municípios têm dado uma contribuição problemática, digamos assim. Os planos diretores devem prever, por isso que eles são diretores, né? Eles têm uma visão prospectiva futura, devem prever o impacto dessas intervenções e dizer o que eles querem para a cidade, para onde a cidade vai crescer, onde é que a cidade não deve crescer, onde ficam as áreas de preservação ambiental, que são fundamentais para que qualquer pessoa viva em qualquer cidade não morra de doenças, de calor, de tempestade, de falta de água, de esgoto não tratado, etc.
E, professor Juliano, para a gente encerrar essa entrevista, como a gente falou no começo do programa, esse é um tema importante para a próxima gestão, que vai ter que dar continuidade a um processo que já está em andamento de atualização do Plano Diretor de Belém. Para o senhor, quais são os desafios que podem ser incorporados nesse novo plano e em quais setores a gente precisa avançar enquanto Belém e enquanto região metropolitana?
O maior desafio da atualização do Plano Diretor de Belém, eu acho que na verdade se relaciona centralmente com a precariedade da moradia. Como Belém e região metropolitana como um todo tem, região metropolitana, as condições habitacionais mais frágeis, né? A maior taxa de favelização do Brasil metropolitano está na região metropolitana de Belém. O município metropolitano brasileiro com maior percentual de domicílios em favelas é Marituba, quase 80% de Marituba é favela. Belém, mais de 50%, cerca de 56% dos domicílios são favela. Então, quer dizer, a maioria da população vive em condições precárias. Esse é o grande desafio da revisão do plano diretor. Esse grande desafio se articula com o outro, que é a negociação com um setor que é muito poderoso em Belém, que é o setor das empresas e empresários do ramo imobiliário. Esse setor tem vereadores próprios, deputados estaduais próprios, elege prefeito. É um setor muito poderoso, né? Do rentismo imobiliário, fundiário, e ele tem um poder político muito grande, além de ter poder econômico, direciona a cidade. E ele produz também uma série de retrocessos, né, urbanísticos, e como, por exemplo, a especulação imobiliária, os vazios urbanos obrigam as pessoas a fazerem grandes deslocamentos desnecessariamente, produzem artificialmente, digamos assim, o mercado não é natural, mas eles produzem uma pressão para elevação dos valores de compra e venda e aluguéis. Então você tem uma dificuldade adicional para lidar com esse setor. Isso vai ser uma arena de enfrentamento bastante óbvia, né? Mas eu vejo como principal na agenda a precariedade da moradia como um todo. Isso inclui, obviamente, a provisão de infraestrutura. Em Belém, a gente tem um problema muito sério que não tem esgoto tratado, um sistema viário de péssima qualidade, as ruas são esburacadas, né? E você tem um problema de alagamento que só piora, né, diante da inoperância da prefeitura e do município. Então, o habitacional inclui tudo que orbita, né, e faz a moradia funcionar. Essa é a grande agenda. E vai ter que ser enfrentada pela próxima administração, dependendo de quem for eleito para o cargo, né? E vamos aguardar, né, o processo democrático, né, feito com lisura, a votação, e aí o que estiver decidido estará decidido. Assim que funciona a democracia.
Professor Juliano Ximenes Ponte, muito obrigado pela sua participação no nosso programa de hoje. O professor Juliano esclareceu para a gente a importância e os desafios para o Plano Diretor Urbano de Belém, que é um tema prioritário para a próxima gestão da capital. Eu agradeço, então, mais uma vez pela contribuição que o professor deu para a gente aqui hoje. E antes de encerrar, reforçamos que o segundo turno das eleições de 2020 ocorre agora, no próximo domingo, 29 de novembro, de 7 da manhã até às 17 horas, 5 horas da tarde. Então, participe e faça valer o seu voto neste domingo. O programa UFPA Entrevista é uma realização da Rádio Web UFPA. A apresentação, produção e roteiro foram minhas, Fabrício Queiroz. Gravação e montagem, João Nilo Ferreira. Supervisão e edição, Lissandra Batista e Fabrício Queiroz. A coordenação geral é da professora Ana Lúcia Prado. Um abraço e até o nosso próximo programa. Rádio Web UFPA, divulgando conhecimento.